cumprimentar a prefeita Estela Talamini, o vice-prefeito Renato Bez Fontana, que estão conosco para conversar comigo e com a cidade na manhã desta sexta-feira. Como vai, prefeita? Bom dia, bom recebê-la aqui.
Bom dia, um bom dia a toda a equipe, um bom dia muito especial a todos que estão nos acompanhando.
Renato, bom dia, bom recebê-lo.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os nossos ouvintes. Temos muito o que falar nesses 100 dias.
100
Muitas
dias.
Coisas aconteceram.
A senhora comemora dia 11 ou dia 6, prefeita, a data?
Ah, eu vi que tinha uma data, agora eu soube que tem duas.
Tem duas.
Se não tiver que dar bolo, tudo bem, pode ser 3, 4.
Não tem problema,
a gente,
né,
comemora.
É verdade, dia 6 de outubro, 11 de abril.
Dia da prefeita, dia da mulher, dia de abradalista. Todos os dias.
Todos os dias.
Dia da mulher.
Claro.
Só os homens que têm um dia só.
Um dia só.
Dia de Todos os Santos.
Ah, ó, tá vendo? Bom, prefeita, vice-prefeito, queremos ouvi-lo nesses 100 dias. Eu sei que tem algumas, várias situações, né, para serem destacadas. Por uma questão de tempo, vamos colocar os principais desses 100 dias de governo completados essa semana, prefeita.
Então, eu e o Renato aqui até se dividimos um pouco. Né? A gente sabe que os secretários já passaram por aqui.
Sim.
Recentemente, enalteceram muitas demandas e muitas conquistas, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai dar mais uma pincelada aqui.
Claro.
Então, vamos começar aqui pela saúde. Assim, ó, foram, para iniciar, foram 3 meses, eu diria assim, ainda de uma finalização de transição. Por quê? Porque a gente assume uma gestão e tem muitas demandas, muitas obras, muitas coisas que estavam acontecendo e que a gente deve finalizar, deve dar continuidade. Então, nesse processo, principalmente se tratando de infraestrutura, nós tivemos obras que tiveram que dar continuidade, que precisaram de uma contrapartida. Nós tivemos muitas obras que precisaram de contrapartidas, outras que receberam contrapartida para poder ficar ainda melhores. Então, foram 3 meses de elaboração de projetos, de assinatura de muitos convênios, contratos, revisões de contrato. Foi 3 meses assim, bastante burocráticos também, mas que nos preparam para esse ano que vai ser bastante desafiador, com muitas mudanças, e estamos aí com a nossa equipe. Eu volto a insistir, nós temos uma equipe de secretário com brilho nos olhos, que está trabalhando muito, e todos motivados para que Uruçanga possa melhorar.
A senhora disse que vai começar pela saúde, né?
Opa, vamos lá.
Vamos lá. É apenas uma coincidência ou foi a pasta que exigiu uma atenção especial?
Olha, com certeza é uma pasta que exigiu, assim, foi uma demanda da população bastante grande, né? E avançamos um pouco, mas ainda não o suficiente para melhorar aquilo que a gente gostaria, que é melhorar e entregar uma saúde de mais prontidão para as pessoas. Então, assim, ó, uma obra que vai ser muito importante é o Telesaúde. Está dentro do nosso plano de governo, já foi licitada a empresa. O que vai ser esse trabalho? Nós vamos poder oferecer para as pessoas uma forma mais rápida de agilizar consultas e entrega de receitas. Então, já tem a empresa, já está sendo preparada a equipe, vamos começar de forma gradativa no bairro Nova Itália e depois, aos poucos, a gente vai ampliando essa demanda para os demais bairros. Também agilizamos em 40 dias o processo de licitação da UBS, da Baixada Fluminense. É uma obra bastante significativa, ela pôde acontecer ali porque a comunidade entregou para a prefeitura o terreno, parte do terreno, para que ela pudesse acontecer ali. Então, estamos trabalhando, já temos a empresa e logo, logo ela já está iniciando. Também fizemos a reforma do posto de saúde da estação, que sofreu um incêndio, né? Então já está reformado. Agora estamos na fase de comprar os equipamentos e materiais para ele poder funcionar. Estávamos sem ginecologista e sem cardiologista, então agora já estão iniciando para poder atender a população. E continuamos nesse mutirão para diminuir as filas, né? Principalmente na entrega de exames, consultas, e exames de laboratório e exames de imagem, e esse numa parceria também com o hospital para que fique aqui e que esse recurso gire, os recursos girem dentro do município. Grande parte desses recursos, desses exames, vieram de emenda parlamentar, vieram do deputado Júlio Garcia, então são bem-vindas. Também recebemos uma entrega do deputado Júlio e do deputado Tiago Zilli e do Pezente. Então, são em torno de 1 milhão que vão ser investidos ali na saúde, que também vão ajudar a melhorar. Temos uma fila, uma demanda reprimida, que também é uma regularização do Estado. Essa não seria competência nossa, mas aquilo que a gente puder agilizar e melhorar, a gente vai fazer. Foi feita também uma parceria com a Casa Guido para capacitar principalmente os profissionais da saúde para que eles consigam fazer um diagnóstico mais rápido, principalmente com as pessoas que são acometidas com o câncer. Então, foi feito um treinamento com esses profissionais. Aliás, esse treinamento está sendo dado em várias secretarias. Não atingimos a todas ainda, mas também está dentro do nosso plano de governo capacitar os funcionários públicos para que eles também possam oferecer um trabalho melhor para a sociedade. Uhum. Então, muitas demandas foram feitas aqui e vou para a educação.
Ainda sobre
saúde, vamos
saúde.
Lá.
Saúde, tem duas coisas que foram batidas durante nosso plano de governo, né, que é o programa Terceiro Turno e o Centro de Pediatria. Algumas pessoas têm nos cobrado, está no nosso plano, né, um compromisso, né, se a gente vai chegar lá. O detalhe é que nós estamos começando o governo, né, estamos ajustando a casa ainda e muitas coisas já aconteceram, né. Então, as pessoas que estão esperando aí pelo Centro de Pediatria, Terceiro Turno, ela continua valendo, foi uma promessa nossa, nós vamos trabalhar nisso e vai chegar o momento para que a gente possa trabalhar com isso também.
Isso, tudo perfeito. Passa por elaboração, por projetos, por construir a equipe, uhum. aononde vai acontecer. Então, está no radar.
Está no radar. Não menos importante a educação.
Vamos lá. Então, amanhã sábado, estamos fazendo a entrega da escola Rosalino Damiani. Ela foi uma escola que fica no Bel Recanto, foi uma escola que estava em reforma, depois ela sofreu as intempéries do tempo, o telhado caiu, então agora isso trouxe bastante danos para a escola, então ela foi reformada novamente, recebeu uma pintura e amanhã está sendo entregue para a comunidade. Então agora as crianças que eram levadas para um outro centro de atendimento vão poder ter uma escola perto de casa. Então, parabéns ali para toda a comunidade, né? E também para a secretária Andresa, que também foi bastante ágil nesse processo. No início do ano, para poder fazer com que as escolas pudessem iniciar, foi feito várias melhorias, principalmente coisas que às vezes as pessoas não enxergam. Detetização, limpeza de caixa d'água, higienização de ar-condicionado. São obras que as pessoas não enxergam, mas que são necessárias para que tudo funcione muito bem. Principalmente reformas em ônibus, atendendo a questão de mecânica, pneus, mas ainda não está lá totalmente redondo. Precisamos ainda melhorar mais. Mas foi feito um trabalho bastante significativo para que eles pudessem estar rodando. Então, nós também vamos ter acontecendo lá na Escola Rosalino Denez a construção de uma quadra. Aqui é um recurso do deputado Ricardo Guidi, através do ex-vereador Nel, que destinou recurso para essa escola, para fazer uma quadra, e nós incrementamos com mais 100 mil para fazer a cobertura. Uhum. Então, a escola vai ter um espaço onde poderá fazer reuniões, as festas da escola, porque agora vai ter um espaço adequado. Também foi feita ali uma drenagem muito importante, que trazia um problema muito sério para a escola, que alagava o pátio da escola. Também está sendo feito. E nós temos ainda... foram contratados vários professores, pessoas que coordenam o transporte escolar. Hoje, a Secretaria de Educação tem em torno de 290 professores. É a secretaria que demanda o maior número de pessoas e também a que tem o maior orçamento do município. Nós temos um problema da escola do Rio Caeté, que já passou por 3 empresas. Rescindimos o último contrato, aguardamos por mais 2 meses a entrega de alguns documentos, não aconteceu, rescindimos, estamos indo para a 4ª licitação. Uhum. Então, estivemos lá semana passada avaliando, a escola realmente continua totalmente abandonada e vamos trabalhar agora num novo processo e vamos trabalhar para que dê certo e que essa escola possa ser entregue para a comunidade.
Rio Caeté.
Rio Caeté, aquela famosa escola que virou quase que uma escola fantasma. Bom, dentro da educação, a gente elencou aqui algumas coisas, foram feitas muitas coisas, mas assim, ó, para que a nossa educação realmente possa avançar nos resultados do IDEB, nós adquirimos um sistema chamado Alfabeto. Esse modelo foi implantado numa escola do Ceará, Sobral, aliás, no município de Sobral, que é referência a nível nacional com os melhores resultados de IDEB. Então, vamos em busca disso, né, dos melhores resultados. Resultado bom é recurso que entra na prefeitura. Poder se alinhar dentro das demandas do que preconiza o Ministério da Educação, principalmente fazendo eleição de diretor, mantendo diretores efetivos no cargo, também é recurso que vem de volta para a prefeitura. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Renato, queres falar alguma coisa? Depois eu retorno aqui. Vamos dividir um pouco aqui para não ser só eu para falar. Mas temos muita coisa ainda. Estamos um pouco acelerados. Estamos um pouco acelerados porque a gente sabe que o tempo aqui está bastante limitado.
E hoje eu vou ouvir mais. Eu quero esses 100 dias.
Bora falar um pouquinho de agricultura. Né? Nós temos a audiência da Marconi no meio rural, ela é fantástica. E assim, ó, nós vamos ter um carinho especial também pelos agricultores. Né? Foi uma coisa que a gente andou muito no meio rural durante a nossa campanha, assumimos, existe uma expectativa que a gente faça um grande trabalho no meio rural. E vamos fazer. Né? Nós já tivemos esses primeiros 100 dias, a gente fez a primeira coisa, acertar o rumo. Fizemos um seminário sobre desenvolvimento rural, que participaram 50 produtores rurais estratégicos no município. Nós mostramos os caminhos para o desenvolvimento com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura. Nesse sentido, mostramos que tem crédito fácil, né, a IPAG vai estar alinhada e as pessoas têm que ter bons projetos, porque apoio não vai faltar. Nós fizemos também, nesse primeiro momento, um contato com a IPAG, nosso escritório local da IPAG, nós temos um engenheiro agrônomo somente, já tivemos 5 ali, já. Tivemos 5 pessoas para dar assistência técnica para agricultores. Eu estive por ali também, né, há muito tempo atrás. E hoje nós temos um compromisso com a presidência da IPAG e também com o secretário de Estado agora, Carlos Chiodini, que é o nosso secretário, nosso amigo também, para que esse ano ainda a IPAG tenha em Uruçanga mais 2 novos técnicos, mais um técnico agrícola e mais uma extensionista social que para dar andamento aos trabalhos junto às mulheres rurais. Isso é compromisso desse ano, deverá acontecer em torno de junho desse ano e nós, enquanto Prefeitura Municipal, nós vamos colocar ali na Prefeitura, para a agricultura, um auxiliar administrativo, né? Um auxiliar administrativo que é para dar a parte administrativa do processo. Nós já fizemos esse ano, uma coisa que também nós falamos lá atrás, é implementar ainda mais o programa de PA, Programa de Aquisição de Alimento, Programa Nacional de Alimentação Escolar também, E que isso aí beneficia diretamente o agricultor. É comprado ao agricultor aquele alimento produzido aqui para abastecer rede escolar e eventos públicos. Então, assim, isso está acontecendo, né? Já estamos alinhados com relação a isso. Os programas da Secretaria da Agricultura, programa Calcário, programa Semente, vai ser ampliado para Uruçanga, nós estamos alinhando isso também. Nós vamos estar lançando esse ano também ainda um programa de incentivo ao plantio, né, a vitivinicultura de um modo especial, já que nós temos essa característica que está ligada também à questão do turismo local, né, então assim, nós estamos alinhados com isso. Estamos implantando também na Secretaria de Agricultura um aplicativo para facilitar a vida dos agricultores, para não precisar vir para solicitar maquinária, solicitar serviço, solicitar implemento, para que possa fazer de forma mais moderna, né, nós falamos disso lá atrás e agora nós estamos implementando aos poucos. Primeiro, o nosso pessoal administrativo tem que entender como é que funciona, dominar essa ferramenta.
Depois é aberto ao público,
depois, né? Depois é aberto ao público, exatamente. Isso facilita relatórios, facilita a localização de máquinas, enfim, o planejamento e acompanhamento dos trabalhos. Então, aquelas pessoas que estavam preocupadas, né, com a agricultura, né, nós estamos atentos. 100 dias de governo é muito pouco ainda, nós estamos só começando. Já temos um compromisso do deputado Vonney Weber, Thiago Zilli, e também do próprio secretário atual, o Chiodini, de nós fortalecermos a questão do maquinário no município. Nosso maquinário, de um modo geral, não só na parte da agricultura, mas na parte de obra também, é muito deficiente. A Prefeitura de Uruçanga não tem sequer uma carregadeira ainda. Né? Tem 2 retroescavadeiras na parte de obras, totalmente capenga, na agricultura também. É a nossa intenção reformular isso. Nós temos uma patola boa aqui, fruto do governo passado também, duas outras também com problema, que faz mais festas a mecânica do que nós fazendo obras. Então, nós temos que melhorar toda a nossa infraestrutura para dar o atendimento que quem está no campo merece. Isso está no caminhamento, está no caminho, está no nosso planejamento. A gente sabe, como a prefeita Estela falou, falta muito ainda, mas nós estamos correndo atrás.
Ações da agricultura, prefeita.
Então, vamos lá para o desenvolvimento. É uma ação muito importante e que estava também dentro do nosso plano de governo é agilizar os serviços, principalmente em relação à abertura de novas empresas, incentivar as pessoas a investirem no município. E para isso, então, a gente firmou um convênio com o SEBRAE, que se chama Cidade Empreendedora. Acreditamos muito nesse trabalho, o Léo se empenhou bastante. Vamos entregar para a cidade, em poucos meses, um serviço mais ágil e motivador, para que as pessoas que vivem aqui possam realmente acreditar na cidade e investir sem ter que esperar muito por isso. Vamos melhorar muito esses indicadores. Também estamos trabalhando no novo projeto, já tivemos essa semana com algumas empresas apresentando proposta, a cidade inteligente. Queremos modernizar muito, a cidade tem que ser um pouco mais digital, queremos acabar um pouco com o papel, mas também que nesse modelo de cidade digital a gente continue agilizando serviços e oferecendo para a sociedade um atendimento mais rápido. Também avançamos bastante na questão de projetos de pavimentação, investimos bastante ali. Nesses primeiros 90 dias são mais nove projetos de pavimentação, principalmente em estradas rurais. Então, vamos avançar. Já iniciamos um novo processo para isso de licitação, porque o que tínhamos estava terminando, o contrato. Então, ontem tivemos a licitação de novas empresas para participar, para oferecer esse trabalho de projetos para a prefeitura. Nós vínhamos dizendo o tempo todo, o coração da prefeitura é o setor de planejamento. Então, nós precisamos ali viabilizar projetos, ter engenheiros, ter profissionais capacitados para que a gente possa avançar de forma mais rápida. Dentro também do desenvolvimento, nós temos também a diretoria de meio ambiente. Nós trabalhamos muito para a questão animal. Ainda, por mais que pareça que o problema ainda está por se resolver, mas avançamos muito. Eu acho que fizemos mais de 10 reuniões já para isso. Então, temos 4 campanhas fortes de castração e chipagem, uma já foi realizada. Estamos, nesse modelo, oportunizando várias comunidades para que nem todos tenham que vir até o centro da cidade para fazer. Também estamos construindo uma casa de passagem, já temos o local, já está sendo adequado, precisa de uma cerca, precisa de uma melhoria, já está sendo feito. Por quê? Às vezes, aquele cachorro considerado comunitário, que tem que passar por uma castração, ele precisa ficar em um lugar que precisa ser cuidado. Ou aquele cachorro comunitário, que também já está doente ou envelheceu, ele também precisa de uma atenção. Então, ele será levado para essa casa de passagem, onde ele vai receber um atendimento mais especializado lá. Também dentro da diretoria do meio ambiente, foi feito todo um inventário de árvores, tanto no jardim, na nossa praça, quanto no parque municipal. Esse trabalho já iniciou e vai continuar ainda, né? São podas, são retiradas e substituição de árvores antigas, velhas, que traziam perigo, por novas árvores.
Aproveitando o gancho, está?
Isso.
A questão ambiental aí, né, que foi levantado, nós temos também um cuidado especial em relação às águas, né? Tendo em vista que a gente também, além de vice, a gente responde também pelo SAMAI. Nós temos um diagnóstico muito certo hoje de todas as unidades de captação de água no município. Precisamos cuidar melhor das nossas águas, nós vamos fazer um trabalho ainda mais forte em relação a isso. A gente tem um diagnóstico de cada situação. Nós temos 9 estações de tratamento no município, além de muitas elevatórias espalhadas pela cidade para abastecer a nossa população. Uruçanga tem uma particularidade em relação às águas que difere muito dos outros municípios. Né? Normalmente só tem uma estação de tratamento, ou duas, né? Cocal tem uma só, por exemplo, Morro da Fumaça tem, só tem uma, nós temos 9. Em situações de relevo muito acidentado. é difícil, né, dar um tratamento assim, top em todas elas. Nós estamos fazendo o melhor, ficou acho muito tempo aí sem alguns investimentos. Estamos buscando o projeto, né? Nós já temos a limpeza feita das barragens. Teve barragem aí que a gente fez limpar há mais de 20 anos, não entrava uma máquina para fazer uma limpeza, um desassoreamento para deixar a coisa em dia. Se a barragem estiver suja, como é que tu vai tratar uma água, né, adequadamente? Então, nós estamos nesse trabalho muito intensamente, fizemos 3 lá no Rio Salto, um trabalho assim que já melhorou só nisso, já melhorou a qualidade das águas. Teve depoimentos positivos muito fortes em relação a isso. Ontem nós fizemos um trabalho gigantesco lá no Rio Carvão, mais de uma hora a máquina para chegar, depois do caminhão deixar ela no chão, para ela chegar no local. Fizemos um trabalho lá também e vamos continuar fazendo, né? Lá está terminando hoje. Nós vamos depois para o Rio Caeté, nós vamos aqui depois para a barragem do Feltrim, nós vamos melhorar a nossa captação principal, né, que vira aqui no Rio Barro Vermelho. Temos que pensar em Santana, aos poucos nós estamos ajeitando tudo isso. Não é um trabalho simples esse trabalho, é um trabalho demorado, né? Nós estamos assim, visualizando novos projetos, inclusive, para captar mais água para a nossa ETA principal. Nós temos que melhorar também Santana. Então, nós temos já um diagnóstico e é um trabalho, quando se fala em recursos hídricos, não é um negócio que tu faz em meses. É pensar em 1, 2, 3 anos para frente, para nós melhorar essa situação toda, e é um desafio muito grande. Eu não sei, eu tenho dito, eu não sei o quanto nós vamos conseguir fazer, mas o nosso governo está empenhado em fazer melhor essa situação toda. Nós já fizemos aí o dia da água, né? Nós mostramos uma educação ambiental com relação à população, mas nós precisamos a fazer muito mais isso, sabe? Envolver a população no seu todo, porque o meio rural também precisa tratar esgoto, né? Nós temos que fazer um trabalho mais amplo, inclusive nas áreas não urbanas, para que tenhamos água de qualidade em todos os pequenos rios, riachos, nascentes, e por aí nós vamos caminhar no futuro próximo também.
Estamos ouvindo a prefeito Stella, o vice-prefeito Renato, avaliando os 100 dias de governo até aqui. Avançamos, prefeito, vamos para qual área?
A infraestrutura, essa tem uma demanda bastante grande, é então demos continuidade na pavimentação da Avenida Imigrante Trevisano, no bairro São Pedro, também no Valentim Tavares. A rodoviária, encontramos ela com vários problemas, foi feita toda uma reforma de telhado, foi feita toda uma limpeza na rodoviária, agora vamos para a parte da pintura. Então, ela está, podemos dizer que está quase pronta.
Não, a rodoviária, cabe um comentário a mais, né? Porque a rodoviária não estava mais à disposição da população, né? Nós precisamos transformar aquilo ali numa área nobre. Tem estacionamento bom, é no centro da cidade. E até assim, eu sei que o tempo é curto, mas ali a gente pode transformar aquilo na Casa da Cidadania. Levar alguns serviços para lá. Nós temos áreas alugadas em outros lugares, por exemplo, como a Secretaria da Agricultura, a própria Defesa Civil, a gente pode instalar lá. A gente tem outras demandas também que a gente está estudando para levar para lá e transformar aquele espaço num espaço do cidadão. Inclusive, a semana passada já nos entregou a chave, né? Até agradecer aqui em público o nosso amigo Luizinho Finili, entregou a chave onde a empresa São José vendia as passagens para os cursos das empresas deles ali, né? Não é um serviço que não existe mais na rodoviária, está lá um espaço nobre, e aquele espaço não está sendo ocupado. E tem um outro espaço também gigantesco lá, que é da Eucatur, que também não usa mais o espaço. Enfim, nós estamos aprimorando aquele espaço. Nós precisamos ainda dar um serviço de melhorar a arquitetura local, né, Stella, para a gente poder dar um uso nobre para aquele espaço lá.
E a ideia também são 13 salas, né? A ideia ali também é poder viabilizar salas para pequenas empresas, startups.
Isso.
Né? Que elas possam atuar ali, que a gente possa ajudar nesse começo dessas pequenas empresas inovadoras, e que também é um serviço a mais que pode estar chegando em Uruçanga e ajudando a incrementar, claro, a arrecadação.
E até a Casa do Empreendedor, né? Fala com o Léo, que está fazendo um trabalho excepcional.
Estamos agora pensando. Vendo onde é que vai ser essa Casa do Empreendedor, mas em breve ela vai estar já equipada para iniciar.
O PROCON já está ali, né?
Já está lá.
Já é um serviço, né, que a gente oferece ali. Também foram feitas várias roçadas, o pessoal até pediu bastante, mas a gente dependeu também de muitas licitações e às vezes as pessoas não têm conhecimento como é que isso acontece dentro de uma gestão. Então, é um processo que ele pode chegar no mínimo a 40 dias, se tudo correr bem. Se não correr bem, que alguma empresa contestar a outra ou que as empresas que ganharam não atenderam as determinações de documentação, tem que iniciar tudo de novo. Uhum. Então, saiu a licitação da calçada, o pessoal já está fazendo, são muitas demandas, janeiro, fevereiro, além de ser meses de muita chuva, são meses que a chuva e o calor fazem com que o capim cresça a olhos vistos. Então, isso já está acontecendo. Também foi feito, está sendo feito, e daqui a pouco vamos ter em outras etapas também, eles chamam de arroncamento, que são barreiras de contenção feitas com pedras no rio, em alguns pontos do rio, principalmente do rio Caeté, para evitar que, quando o rio está com o volume de água mais alto, isso possa invadir as casas. Então, nós estamos recebendo muita pedra do loteamento dos Costas. Então, isso está nos ajudando muito, porque está servindo para que a gente possa fazer esse serviço. Então, estamos ganhando, é algo que não precisa ser comprado e está ajudando muito nesse muro de contenção. Também foi feito uma recuperação da pavimentação asfáltica das ruas do perímetro urbano. Foi 80 toneladas de asfalto, nós estávamos com vários pontos danificados. Ainda não finalizamos, faltam algumas ruas ainda, mas já melhorou bastante o trânsito nessas ruas que estavam com o chamado buraco. Uhum. Também trabalhamos muito na questão de drenagem, melhoria de pontes. Agora vai ser construída a ponte do Santo Antônio do Fogo, que foi levada pelas enchentes do ano passado. Licitação pronta, equipe pronta para começar. Finalizando a capela mortuária do Belvedere, estamos na fase da compra dos materiais, dos equipamentos dentro, e também a do armazém. São duas capelas mortuárias que vão ser entregues. A própria Secretaria de Infraestrutura também está recebendo uma melhoria. Nós estamos construindo lá dentro mesmo um novo espaço, dentro de um que a gente já tem. Vamos tirar uma parte dela que está bastante antiga, bastante velha, que dificulta a manobra dos caminhões. Também foi feito um contrato com uma família que tem um terreno bastante importante na frente da Secretaria de Obras, para que a gente possa ter um espaço maior para poder colocar os nossos veículos e até armazenar alguns drenos, algum material que a gente precisa no dia a dia. Esse espaço vai ser bastante importante também. Vamos estar fazendo a troca das lâmpadas da rodovia Longarone por LED. Já foi feita uma poda bastante importante ali, vai ser feita uma melhoria na calçada. É um lugar que as pessoas que fazem caminhada utilizam muito durante o dia, usam à noite, então vão ter uma iluminação melhor para quem ocupa aqueles espaços ali para praticar atividade física, principalmente à noite. Também está já conversado e acordado com a IFLU para fazer a substituição das lâmpadas aqui da Autoelétrica Baesso, do trevo da estação, até a divisa do município, até onde que chega a rede elétrica da cooperativa de Morro da Fumaça, por LED. A IFLU vai fazer uma rede de baixa num trecho que ainda precisa, mas também esse trecho vai receber essa iluminação, que vai trazer mais segurança, até porque é um local que tem muitas empresas e que tem muitos funcionários que também saem de um horário mais tarde, e isso vai ser bastante importante também. Dentro da administração, nós estamos trabalhando forte desde o mês de janeiro para fazer uma reforma administrativa. Isso. Essa reforma, ela vem de encontro também a partir de determinações, de ações, de algumas inconstitucionalidades que havia no processo, de ações judiciais, de ações do Tribunal de Contas. Então, essa reforma administrativa, ela vai reorganizar todo o organograma da prefeitura, vai ser excluído alguns cargos, mas vai ser construído outros, porque a cada tempo a sociedade muda, as demandas mudam. Uhum. Então, esse realinhamento vai ser bastante importante.
Já começou ou vai ser aberta?
Não, já começou em janeiro e pretendemos concluir dentro do primeiro semestre.
Importante também dizer que assim, nós tivemos duas reuniões com funcionários nossos, a importância de nós valorizarmos os nossos funcionários. Porque a gente fez um estudo, né, de acordo com a média regional, citando um exemplo só, um patroleiro em Uruçanga, ele recebe menos de R$3.000 por mês. ele estava vindo recebendo um salário, por exemplo, com gratificação, com hora extra, tal, aquilo que já tinha se tornado meio que assim, ele não, outros funcionários também, né? Na verdade, o que a gente quer é um preço, um valor justo. Um patroleiro da ANREC, em média, recebe R$ 4.700. Uhum. O nosso aqui não chega a R$ 3.000. Então, eu acho que essa reforma administrativa visa corrigir isso também, né? A gente tem que pagar um salário justo para os nossos funcionários, uhum, para que eles, inclusive, tenham isso depois, lá na frente, na, uhum, aposentadoria, no fundo de garantia e outras questões mais. Além de ajustar o quadro de funcionários que a prefeitura precisa. Está sendo feito esse estudo, já está bem adiantado, né? A gente pensa também que depois vai ter uma outra etapa, que é apresentar na Câmara de Vereadores, para que eles possam também, né, analisar, e que a gente possa ajustar isso, né? Eu acho que a gente quer o melhor para o Uruçanga, e eu acho que isso é uma necessidade, assim como a reforma tributária, para algumas coisas, né? Uhum. Assim como vem a sala do empreendedor, né? Que Uruçanga talvez seja, eu acho, o penúltimo município a abrir uma empresa em tempo em Uruçanga. Nós queremos que isso seja uma coisa leve, né? Uhum. Acho que Uruçanga tem que se modernizar nesse sentido também. Tudo isso vem de encontro a essa situação de deixar Uruçanga no outro patamar.
E para isso, né, a gente também está investindo na questão da formação, da capacitação, principalmente desses profissionais. Nem todos ainda foram beneficiados, mas a gente quer investir forte na capacitação, principalmente agora em relação à questão da reforma tributária. Uhum. Então, é algo novo que foi aprovado no final do ano passado pelo governo federal, e nós temos que nos capacitar, nós temos que nos ajustar a essa nova demanda. Temos que, com isso, talvez repensar os caminhos do desenvolvimento de Uruçanga, porque nessa nova reforma nós vamos ter principalmente os impostos incidindo principalmente na questão do consumo. Uhum. Então, para isso, estamos iniciando um processo de investimento muito forte na questão cultural e turística de Uruçanga. Uhum. Bom, nessa nova reforma também, nós estamos, ela vai exigir de nós, principalmente, uma reavaliação da questão do IPTU, da atualização da planta genérica de valores. Então, é um ano muito desafiador e com muitas mudanças que estão por vir. E a gente está se preparando para essa nova demanda. Também estamos dando continuidade, principalmente na internet rural. Uhum. Efetuamos o pagamento de algumas áreas que já estavam sendo feitas. E agora nós vamos ter mais 23 famílias sendo atendidas na Palmeira Alta. Então vamos levar essa internet a todos os pontos, vamos concluir esse processo, porque isso também é desenvolvimento. Muitas famílias têm negócios no interior e ter uma internet de qualidade, isso vai ser muito importante para o município todo, não só, uhum, para a pessoa e para o seu negócio, mas para o município como um todo.
Ainda em relação à Palmeira Alta, aproveitando que a prefeita citou, também internet em alguns lugares, tipo ontem tivemos uma reunião na comunidade de Belvedere, e também precisamos chegar com internet em algumas casas ainda. Isso está no nosso panorama, mas especificamente em relação à Palmeira Alta, que estão reivindicando água naquela comunidade, ainda não tem água tratada do Samai. A gente está fazendo uma parceria junto com o Samai de Orleans, tendo em vista que Orleans já tem uma água lá na comunidade, encostado, só atravessa o rio e atende a nossa comunidade. E que a gente já fez esse encaminhamento e que ainda não chegou água lá porque aconteceu um outro detalhe imprevisto, né? O pessoal de Orleans não tem pressão suficiente naquela rede para chegar na parte mais alta da comunidade. Então, nós temos que fazer um novo estudo, muito provavelmente nós vamos ter que fazer uma elevatória, que ainda vão ter que ter bomba, uma casa de bombas, e nós temos que construir outras coisas. Mas está no nosso radar, né? Já era para estar instalado, e aconteceu isso de forma que foi uma coisa que a gente não estava previsto, né? Uhum. Não tem pressão para chegar na parte mais alta da comunidade, e nós temos que trabalhar essas questões também.
Fica o registro,
um
claro.
Grande desafio, Joel, que a gente enfrentou desde o início e que foi feito um processo de licitação. Depois de 90 dias, vamos ter que reiniciar um novo processo de licitação, que é o sistema operacional que temos dentro da prefeitura. Nós temos hoje o modelo desktop, antigo, arcaico, só para ter uma ideia do que significa isso. Uhum. Foi fechada as contas de 2024, segunda-feira agora. E nós tínhamos um prazo, que era final de fevereiro, mas vínhamos tratando disso junto ao Tribunal de Contas e conseguimos na segunda-feira fechar. Então, assim, por mais que a gente tenha relatórios das receitas do município, poder fechar as contas, isso nos dá um mapa mais seguro daquilo que nós temos e como nós podemos ainda planejar melhor a nossa cidade. Vamos iniciar um novo processo. Nesse que nós tivemos, eu até digo que foi uma briga de leões grande, porque tem empresas gigantes trabalhando com esses sistemas operacionais, mas queremos acreditar que vai dar certo próximo, mas é um processo que, mesmo que ele dê tudo certo agora, até o final do ano nós ainda estamos engatinhando, mas já estamos começando. É um processo que está patinando há muitos anos. Uhum. A maioria das prefeituras já tem os modelos atuais, o modelo cloud, e nós ainda estávamos com esse arcaico aí, mas vai mudar.
Muito bom. Bom, da mesma maneira que eu de fato, entendo que 100 dias ainda é pouco, e vocês vão me entender que no rádio 45 minutos é muito tempo, vou precisar encerrar. Eu sei que ficou outras demandas. E, aliás, já quero explicar para o pessoal de casa, já que já me cobram aqui, porque você não me perguntou isso, você não perguntou aquilo. A intenção hoje, o convite foi de ouvir os 100 dias, né? Tanto da prefeita como do vice Renato. E mesmo assim, eu sei que ficou algumas demandas para trás. Mas eu preciso agradecer e encerrar aqui a conversa. Renato, muito obrigado pela presença.
Lembrar também que nem falamos da parte social. Está sendo feito um trabalho fantástico aí com os idosos, né? Pessoal da Aura, do Conselho Tutelar, a parte social, enfim, tem muita coisa para ser falado ainda. Lembrar também que amanhã a vinícola Casa a Damiani está fazendo 50 anos, né? O nosso secretário de Estado da Agricultura deverá estar por aí também. Vamos prestigiar. Isso faz parte, né, de valorização das coisas boas que nós temos, né? A uva Goethe, a nossa agricultura, a nossa cidade em si, que ela é belíssima, a gente tem que fazer muito mais por ela, a gente sabe disso, mas estamos trabalhando já muito fortemente para que isso aconteça. Deixar o nosso abraço a todos aí, agradecer a Rádio Marconi, que sempre foi muito prestativa, né, nas nossas demandas, e dizer que a gente é parceiro. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Perfeito. Deixa eu lembrar também, prefeita, para aproveitar que as vacinas contra a influenza estão disponíveis, né? Nas unidades de saúde voltaram,
né? Que as pessoas realmente, né, façam isso, principalmente com seus pequenos, também com seus idosos, né, que levem, porque isso é muito importante. Mais um minutinho ali, faltou muita coisa para falar, mas principalmente de um evento que nós tivemos agora essa semana, que foi o Pacto de Amizade com Valdo Biadini. E isso é muito importante, esse pacto de amizade com uma cidade que é uma grande produtora de Prosecco. Então, queremos aprender muito com eles. Se pudermos levar alguma coisa que possa contribuir, a gente sempre aprende, a gente sempre ensina. Então, estamos muito confiantes nesse novo pacto, sem deixar de lado o pacto que já existe com Longarone. Então, a Secretaria de Agricultura, de Turismo, Cultura e Esporte está trabalhando forte. Já temos um calendário, estamos trabalhando muito agora para a festa do retorno. Então, saímos da Vindima, fomos para o Carnaval, saímos do Carnaval, tivemos uma semana com o Fórum de Educação Patrimonial. Isso abre muitas possibilidades para a gente trabalhar muito a questão do patrimônio aqui do centro da cidade. Então, são muitas coisas que estão acontecendo e que Uruçanga está trabalhando para resgatar a sua autoestima, o seu desenvolvimento. E eu não posso deixar encerrar essa entrevista sem falar de um apelo muito grande das pessoas durante a campanha e que continua muito forte. Uruçanga precisa de paz. Uruçanga precisa serenar e caminhar com passos firmes nesse desenvolvimento. Então, estamos comprometidos com isso, Joel. Então, 100 dias... Fizemos muitas coisas, mas ainda é um pequeno começo diante de tudo que a gente pode trabalhar junto com as equipes para que o Uruçanga possa realmente melhorar ainda mais.
Muito bom. Obrigado, prefeita, pela presença.
Obrigado e obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Muito bom. Renato, mais uma vez, obrigado.
Obrigado. Agradecer também o pessoal do Samai, que sempre está atento. Claro. Tem uma equipe fantástica lá. Trabalho muito, né? Tem demanda diariamente. E nós temos muito mais trabalho para eles para frente.
Muito bom. A gente vai ampliando, já estamos ouvindo, né, os secretários também, numa espécie de avaliação dos 100 dias. Outras passas passarão também na próxima semana. E, de novo, né, eu peço a compreensão dos ouvintes, porque a ideia, o objetivo foi de ouvir, exatamente, até por uma questão de tempo, né, tanto ao prefeito como o vice-prefeito também, com o Felipe, né, que agora está na assessoria, né, Felipe? Casa Grande aqui na prefeitura de Uruçanga.